Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Efeito Halo e Outros 8 Delírios Empresariais que Enganam os Gestores, de Phil Rosenzweig, é uma obra de análise crítica da literatura de administração. Em vez de oferecer uma fórmula para construir empresas vencedoras, o autor examina como executivos, consultores, jornalistas e pesquisadores frequentemente explicam o desempenho corporativo com segurança maior do que as evidências permitem. Seu alvo principal é o efeito halo, a tendência de usar o bom resultado financeiro de uma organização como prova de que sua estratégia, sua cultura, sua liderança e sua execução são igualmente excepcionais. Quando o resultado se deteriora, o julgamento costuma se inverter, mesmo que muitos desses fatores tenham mudado pouco. Rosenzweig sustenta que narrativas empresariais aparentemente rigorosas podem confundir causa e consequência. Ignorar concorrentes e transformar fatos ambíguos em lições definitivas. O propósito do livro é aperfeiçoar o raciocínio gerencial diante de dados imperfeitos, escolhas competitivas e incerteza inevitável. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o efeito halo distorce a avaliação de liderança, cultura e estratégia. O conceito central do livro descreve um erro de avaliação que começa pelo resultado observável. Quando uma empresa cresce, apresenta margens elevadas ou recebe atenção positiva do mercado, analistas tendem a enxergar sua liderança como visionária, sua cultura como admirável e sua execução como disciplinada. Essas qualidades podem existir, mas a avaliação passa a ser contaminada pelo conhecimento prévio de que a organização está indo bem. O mesmo mecanismo opera no sentido contrário após uma queda de desempenho. Práticas antes elogiadas podem ser reclassificadas como burocráticas, arrogantes ou confusas. Para Rosenzweig, isso compromete pesquisas baseadas em entrevistas e percepções, pois respostas sobre qualidade de gestão, orientação ao cliente ou clareza estratégica não são independentes dos resultados financeiros conhecidos. A consequência é decisiva, não se pode tratar descrições positivas de empresas bem-sucedidas como explicações comprovadas de seu sucesso. O livro incentiva a separar, tanto quanto possível, a mensuração das práticas gerenciais da mensuração do desempenho. Também exige que gestores leiam retratos corporativos com cautela, perguntando se uma qualidade foi observada de modo objetivo ou apenas inferida a partir da prosperidade da empresa. Essa distinção reduz a chance de transformar a reputação em evidência. Em segundo lugar, correlação não demonstra causalidade nas explicações sobre desempenho. Rosenzweig questiona a passagem rápida de uma associação estatística ou narrativa para uma conclusão causal. Empresas rentáveis podem declarar forte orientação ao cliente, cultura coesa ou execução superior. Porém, isso não prova automaticamente que tais características produziram os resultados. É possível que o desempenho favorável melhore o humor interno e a percepção dos funcionários, elevando avaliações sobre cultura e liderança. Também é possível que outras variáveis, como posição competitiva, momento do setor ou decisões anteriores, influenciem simultaneamente práticas e resultados. O autor chama atenção para a causalidade reversa e para o risco de pesquisas que coletam. No mesmo período, opiniões sobre gestão e dados de performance. Nesses casos, o efeito halo pode criar uma aparência enganosa de precisão. A crítica não significa que estratégia, pessoas e execução sejam irrelevantes. Significa que seu impacto deve ser investigado com desenhos mais cuidadosos, medidas menos contaminadas e comparações que considere alternativas plausíveis. Para o gestor, a lição prática é evitar copiar um atributo isolado de uma companhia admirada, supondo que ele seja a causa decisiva de sua vantagem. Antes de agir, é necessário examinar o contexto, o mecanismo pelo qual a prática poderia gerar valor e as evidências que distinguem causa, consequência e simples coincidência. Em terceiro lugar, explicações únicas simplificam demais resultados que são multidimensionais. Uma das críticas recorrentes do livro é o apelo das explicações únicas. Livros de negócios frequentemente atribuem o êxito de organizações inteiras a uma única virtude, como foco, cultura, velocidade, inovação ou excelência operacional. Essas interpretações são atraentes porque tornam decisões complexas fáceis de comunicar e prometem uma alavanca clara para a ação. Rosenzweig argumenta, contudo, que o desempenho empresarial emerge de múltiplas escolhas interdependentes, feitas em ambientes competitivos e sujeitos a mudanças. Uma estratégia eficaz depende de como clientes, concorrentes, fornecedores e condições de mercado respondem a ela. Além disso, uma mesma prática pode funcionar de forma diferente conforme o setor, os recursos disponíveis e o momento de sua adoção. A busca por uma causa universal pode, portanto, ocultar compensações reais. Investir em eficiência pode limitar a flexibilidade. Buscar crescimento pode aumentar riscos. Priorizar a diferenciação pode exigir custos maiores. O valor do argumento está em deslocar a análise da pergunta sobre qual é o segredo para perguntas mais úteis, quais escolhas foram feitas, contra quais alternativas, com quais riscos e em relação a quais concorrentes. Essa abordagem não elimina a necessidade de princípios gerenciais, mas impede que princípios sejam tratados como receitas invariáveis. O desempenho deve ser explicado por configurações e decisões, não por slogans retrospectivos. Em quarto lugar, desempenho competitivo é relativo e não pode ser lido apenas em números absolutos. O livro destaca que uma empresa não atua isoladamente. Crescer, aumentar lucros ou conquistar participação pode parecer evidência inequívoca de competência. Mas esses dados adquirem significado apenas quando comparados ao comportamento de concorrentes e às condições do setor. Uma organização pode melhorar seus resultados em um mercado que cresce ainda mais rapidamente, perdendo posição relativa. Da mesma forma, uma empresa pode enfrentar números modestos em um setor adverso e, ainda assim, executar melhor do que seus rivais. Esse ponto corrige o que Rosenzweig identifica como uma tendência a avaliar desempenho de modo absoluto. A análise relativa obriga gestores a considerar participação de mercado, rentabilidade frente a pares, movimentos competitivos e a atratividade econômica do segmento. Ela também limita conclusões apressadas sobre uma estratégia baseada em resultados de curto prazo. Bons números podem refletir uma maré favorável para todo o setor, enquanto maus números podem resultar de pressões externas compartilhadas. Isso não reduz a responsabilidade gerencial, mas qualifica o diagnóstico. Ao comparar a empresa com alternativas reais disponíveis ao cliente e com o desempenho derivais, o gestor consegue identificar onde há vantagem, onde existe vulnerabilidade e onde a leitura interna está sendo influenciada por uma visão excessivamente autocentrada. A estratégia, nessa perspectiva, é inseparável da competição. Por último, a incerteza empresarial impede a promessa de fórmulas infalíveis. Rosenzweig contrapõe a linguagem de certeza comum em parte da literatura gerencial à natureza incerta das decisões empresariais. Em áreas regidas por relações físicas estáveis, repetir um procedimento tende a produzir resultados semelhantes. Na administração, entretanto, decisões são tomadas por pessoas e afetam concorrentes capazes de reagir. Uma iniciativa de preço, expansão, inovação ou posicionamento pode alterar o comportamento de outros participantes e gerar consequências que não eram previsíveis de forma completa. Por isso, mesmo uma escolha bem fundamentada não assegura vitória, e um bom resultado não prova que a decisão foi perfeita. O autor não defende paralisia nem relativismo. Sua proposta é distinguir risco de erro lógico. Gestores devem tomar decisões, alocar recursos e assumir riscos, mas sem confundir desfechos favoráveis com validação absoluta de todas as premissas. A avaliação posterior precisa considerar a qualidade do processo decisório, as informações disponíveis naquele momento e as alternativas rejeitadas. Essa visão também combate a ilusão de sucesso duradouro, segundo a qual empresas admiradas preservariam inevitavelmente sua superioridade. Vantagens podem ser copiadas, mercados mudam e a competição redistribui resultados. O mérito gerencial está menos em aplicar uma receita consagrada e mais em formular hipóteses claras, confrontá-las com evidências, reconhecer incertezas e adaptar escolhas diante de novas informações. Em conclusão, o efeito halo é especialmente indicado para executivos, empreendedores, estudantes de administração, consultores e leitores que consomem estudos de caso ou livros sobre empresas admiradas. Seu principal benefício intelectual é desenvolver uma disciplina de análise, separar resultado de causa, desconfiar de avaliações contaminadas pela reputação e observar o desempenho em relação aos concorrentes e ao contexto, na prática. Essa disciplina pode melhorar reuniões de planejamento, análises de desempenho, processos de investimento e avaliações de aquisições, pois reduz a tendência de explicar fatos complexos por uma única virtude corporativa. O livro não oferece um método operacional fechado para formular estratégias, nem promete eliminar a incerteza. Essa ausência é coerente com seu argumento central: a gestão não funciona como uma ciência de receitas infalíveis. O diferencial de Rosenzweig diante de obras tradicionais do gênero está justamente na recusa em transformar organizações vencedoras em modelos simples de imitação. Enquanto muitos títulos extraem lições definitivas de empresas bem-sucedidas, ele examina os vieses metodológicos e narrativos que tornam essas lições frágeis. A leitura é mais proveitosa para quem busca melhorar o julgamento, e não apenas acumular práticas celebradas. Ao substituir explicações reconfortantes por perguntas mais rigorosas sobre evidência, causalidade, risco e competição, a obra oferece uma base crítica duradoura para interpretar promessas de gestão e decidir com maior lucidez. Se você quiser apoiar Phil Rosenzweig, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais